Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Este é o Ideclasa na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação e hoje nós reunimos um time grande, um time forte dos nossos advogados, diretores do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que é o nosso parceiro para a realização deste programa, para fazer a nossa revista mensal comentando aí os últimos acontecimentos da política, da economia e também da saúde e da pandemia do Covid-19 que nos atinge fortemente no país. Eu quero começar cumprimentando os nossos convidados de hoje, a Jane Salvador. Dizzy, eu nunca acerto seu sobrenome, Jane. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí?
Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Não tem problema não acertar. Mas é um prazer estar de volta, recomeçando em 2021 o programa, para mim, né? E voltando.
Muito legal a sua participação, sempre bem-vinda. Ricardo Mendonça, como é que estão as coisas por aí? Bom dia.
Oi, Mariane, bom dia, Jane, bom dia, Miriam, bom dia aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Fora tudo que está ruim, está bem, né, Mariane? Fora a pandemia, o governo, a economia, a falta de auxílio emergencial, querer acabar com o direito à educação, à saúde e os direitos sociais, o resto está tudo bem. Vamos lá.
Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar nesse programa de hoje. Miriam Gonçalves, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, que é o parceiro deste programa. Como é que você está hoje?
Eu vou repetir o Ricardo disse. É o bom dia de porteiro, né? Você passa pelo porteiro e diz: tudo bem? E ele pode estar na pior situação do mundo e ele diz: tudo bem. Tá mais ou menos isso, né, Maiane? É o tudo bem do porteiro. Então, a gente brincava, eu não sei se vocês se lembram disso, com o Rubinho Barrichello, né? Ele sempre estava atrasado, tinha até uma música que depois foi proibida, que era muito engraçado, lá vem o Rubinho, né? Que chegava atrás de todo mundo. Eu acho que agora a gente mudou, é o Pazuello, é inacreditável, ele chega atrás de todo mundo. Esse percentual de vacinados ou de vacinas nos coloca, vamos lá, Mariane, quantos foram vacinados já? Já.
6.179.900 pessoas com a primeira dose, que é 2,92% da população. 1.584.569 pessoas com a segunda dose, o que é 0,75%
Vamos lá, estamos falando de 250 milhões de pessoas. Milhões. Nesse ritmo, quando que a gente vai ter realmente segurança? Eu, sinceramente, eu acho que quando a gente conseguir vacinar toda a população, a gente já vai ter vencido um ano ou mais e a vacina vai ter que ser retomada. Além disso, aconteceu uma coisa ontem inacreditável, inacreditável. Havia vacinas para mandar para o Amazonas e havia vacinas para mandar para o Amapá. Eram 2.000 vacinas para mandar para o Amapá e 80 mil vacinas para o Amazonas. As 80 mil vacinas foram parar no Amapá e as 2.000 vacinas foram parar no Amazonas. Isso seria uma piada, uma brincadeira, se não fosse que em 2 meses, nesses 2 primeiros meses do ano de 2021, morreram no Amazonas mais pessoas do que morreram no ano passado. E é por isso que nós hoje vamos tratar de uma coisa muito interessante e que tem aí passado, nem sei se todos os nossos ouvintes, têm acompanhado. Mas tem passado por alguns círculos aí, comentários sobre o tal do autogolpe. Vamos começar com o Ricardo. Ricardo, o que é autogolpe? O que seria um autogolpe?
Bom, vamos lá, Miriam. Primeiro só, segundo os dados da Mariane, durante esse programa morrerão 45 brasileiras e brasileiros vítimas da Covid-19. 45 pessoas perderão a vida, 45 histórias terminarão. Isso tudo que a Miriam contou, considerando que o Pazuello é, segundo o ilustre presidente da República, um as né, em gestão e em logística. Errou na logística, quer dizer, para que ele serve? Absolutamente para nada. Mas enfim, Miriam, respondendo a tua pergunta, autogolpe, o que a gente consegue por autogolpe? Autogolpe ele acontece quando um governante, quer dizer, alguém que está no poder naquele instante, com o propósito de ampliar os seus poderes, ele rompe com o Pacto Democrático, né? Rompe com a ordem constitucional, e normalmente, usando a força, né? No Brasil, historicamente, os militares, invade a esfera dos outros poderes, de outras instituições, como, por exemplo, o Poder Legislativo ou o próprio Poder Judiciário, e toma para si o direito, né, e a função aí de legislar, de julgar, e passa a agir a partir de então como um verdadeiro tirano, né, como um ditador. Nós temos alguns exemplos de autogolpe na história, mas dois acho que são bem importantes. O primeiro deles, aqui no Brasil, que a gente pode rememorar, de bastante relevância, é o autogolpe de Getúlio em 37, né, em que ele dissolve o Congresso Nacional e com as Forças Armadas outorga uma nova Constituição e se mantém no poder iniciando o Estado Novo, e um muito recente, que é a tentativa frustrada de autogolpe do Donald Trump nos Estados Unidos, quando incita os seus seguidores a invadir o Capitólio. Isso é autogolpe.
Então, vamos lá. Por que, que tem se falado em autogolpe? Por que, que alguém quer um autogolpe? Não é exatamente porque ele está forte. Ele quer um autogolpe porque algumas situações o governo o coloca em fragilidade. E aí, antes que seja derrubado, e não importa se ele vai ser derrubado por um golpe ou derrubado nas próximas eleições, ele dá um autogolpe, assume uma posição ditatorial, né, e se preserva aí no poder. Nós temos, né, Jane, uma coisa bárbara, que é um número absurdo, de ministros, não ministros só, mas chefes das principais empresas estatais e segundo, terceiros escalões ocupados por generais de pijama, por cabo, soldado, enfim. E isso não é à toa, não é à toa. É, faz num movimento integrado, me parece que exatamente prevendo alguma coisa. Você quer comentar sobre isso, Jane? Lembrando uma coisa, você se lembra, Jane, peço a todos que vocês vão se lembrar, que o ano passado o Bolsonaro fez aí, Bolsonaro e família, né, algumas bravatas, né, e até na eleição. Lembra que o Eduardo Bolsonaro falou assim, que para fechar o Congresso bastava um soldado e um cabo? Você quer comentar, Jane?
Sim. Começando lá pela questão das vacinas, né? A gente continua, apesar desse número exorbitante de contaminados e de mortes no Brasil, nós continuamos com uma política omissa, negacionista. Eu diria até, o Ministério da Saúde parece paralisado, atrapalhado, né? Para a gente não falar coisa pior. Então, essa questão da troca das vacinas aí dos estados que você comentou foi uma barbaridade, uma ausência ali de total controle sobre a situação. Fora toda aquela discussão de se compra ou não compra a vacina por conta daquelas cláusulas contratuais que o governo não está querendo aceitar. E a gente fica aqui esperando por conta de minúcias, né? Sendo que tantos outros países já adquiriram a vacina, acho que a da Pfizer, se não me falha a memória, alguém me corrija. Então, assim, e a gente fica nessa discussão. E isso não é, isso é pensado, né? A gente conhece o nosso governante e sabe que ele sempre falou contra as vacinas, etc. Passando para a questão do golpe, né, que o Ricardo definiu muito bem, não surpreende essas falas que a gente tem agora, porque elas vêm desde antes, como você falou mesmo, né, Miriam? Então, a gente tem ali os tweets do 01, 02, 03, sei lá o quê. A gente tem o presidente apoiando o fechamento do Supremo. A gente tem eles falando em AI-5, isso não é de agora e não é de hoje, né? E então, e houve, como você também mencionou, Miriam, um aparelhamento do Estado, né, das instituições estatais pelos militares. Então, o Bolsonaro, desde o início do seu mandato, foi colocando militares em todos os cargos, de médio escalão, de baixo escalão e de alto escalão. Agora, um exemplo da Petrobras, né, e mais outros exemplos. Então, a gente vem, eles vêm colocando os militares no governo e se cercando de todas as possibilidades para que ele, no momento que ele achar adequado, no momento que cair a popularidade, que ele se vê ameaçado, promover um eventual autogolpe, buscando ali o aceite, né, ou ajuda, ou enfim, a concordância aí das Forças Armadas. A gente espera que não, mas é algo que está sempre na ordem do dia. E tem um fato muito interessante, não sei se vocês vão lembrar, como o desprezo pela Constituição, porque acho que foi a fala de um dos generais, não lembro se foi do Mourão, foi do Heleno, de quem que foi, que seria a missão constitucional deles, a restauração da ordem pública e a garantia da lei. Que a Constituição lhes confere esse direito e esse poder numa alusão de que eles poderiam tomar o poder caso eles percebessem que algumas das instituições, ou dos três poderes, estivesse fragilizado, enfim, ou não atuando dentro da sua competência constitucional. E eles usam um artigo da Constituição para dizer isso, só que esse artigo da Constituição não diz nada disso. Né? Não está entre as prerrogativas deles a tomada do poder. É evidente que não, é inconstitucional. Então, mas eles, né, e a extrema-direita se utiliza disso, o que é uma absoluta mentira. Num fato, não vou me alongar, mas num fato, eu não sei se foi em 2019, que o Mourão esteve aqui, foi na época da campanha, na verdade, ele era candidato ainda à vice do Bolsonaro. Numa entrevista que ele deu rapidamente para alguns jornalistas, tem vídeo, inclusive, disso, ele veio dar uma palestra para alguns empresários, me parece, ele diz assim, que inclusive teria que mudar a nossa Constituição, porque a nossa Constituição seria muito extensa, então a gente teria que ter uma Constituição enxuta, e que essa mudança na Constituição não deveria ser feita por uma constituinte, por uma Assembleia Constituinte, que não deveria ser feita por representantes eleitos, mas sim por uma comissão de notáveis. E que a nossa Constituinte foi um erro. Então, o desprezo dessa gente pelos princípios, pelo Estado de Direito, pela nossa Constituição, está dito desde sempre, desde antes, desde a campanha. Então, essa história do autogolpe, lamentavelmente, é algo que está, sim, ali no imaginário deles. Né? Eu não sei se você me perguntou mais alguma coisa.
Não, é isso mesmo. Eu queria até pontuar a diferença da situação que nós vivemos em 2019, 2020 para agora. Por quê? Em 2019, aquelas bravatas, aquilo de sobrevoar o Congresso com o ministro das Forças Armadas, sei lá como é que chama isso, eu sou péssima para patentes, deve ser alguma rejeição que eu tenho, mas enfim, sobrevoar, fazendo ameaça, aquilo era uma coisa, me parece que até talvez se houvesse o mínimo de vergonha na cara das Forças Armadas, tivesse um certo constrangimento em apoiar. E lá para cá, ele se organizou melhor, ele falou o Bolsonaro, se organizou melhor. Nós vamos tratar aqui de alguns pontos que estão sendo colocados, inclusive que confirmam essa posição do Mourão. Veja, durante o ano passado, nós começamos com a pandemia, já estamos aí há um ano, a pandemia, e em alguns momentos foram feitos o tal do lockdown, ou seja, o fechamento de tudo, o comércio entrou em derrocada, as pessoas começaram a passar necessidade grave, e na fala do Guedes, repetida pelo Bolsonaro, ele não queriam dar o auxílio emergencial. O Congresso disse que ia dar, a Bolsonaro propôs 200, 250, aumentaram para 600, e aí o que que Bolsonaro percebeu? E foi fácil perceber isso, veio desenhado pelas pesquisas. E houve um aumento da sua popularidade com o auxílio emergencial. Aliás, né, Mariane, você tem aí a popularidade dele com o auxílio emergencial. Você pode passar para a gente, por favor?
É, na verdade, com o final do auxílio emergencial, teve uma queda do Bolsonaro. Uma pesquisa XP e IPEF mostra uma quarta queda consecutiva na taxa de aprovação do governo Jair Bolsonaro. O levantamento indica que a popularidade do presidente se deteriora, especialmente entre as que têm renda de até 2 salários mínimos. Nesse grupo, o ruim ou péssimo passou de 39% para 45%. O movimento também ocorre com mais força nas regiões Norte e Centro-Oeste. O indicador de reprovação passou de 32% para 40%. E Nordeste, de 43% para 48%. Esses dados são de uma pesquisa... É, essa é a pesquisa de agora, né? Que entrevistou 1.000 pessoas em todo o país de 2 a 4 de fevereiro, com margem de erro de 3,2 pontos percentuais. A pesquisa anterior, que registrava a popularidade do presidente com o auxílio emergencial, teve uma grande queda na curva de rejeição. Era 44%, caiu 34% entre os que consideravam ruim e péssimo no período. Naquela época, classificaram o governo como regular 27% dos pesquisados, antes 23% em junho. Essa pesquisa é de 11 e 12 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais.
Vamos lá. A gente fala muito rápido às vezes e a gente se perde um pouco no rádio, né? Mas vamos lá. Em agosto, a rejeição dele, que era 44, baixou para 34. Coincide aí exatamente com o auxílio emergencial. Ora, as pessoas estão passando fome, o presidente deu auxílio emergencial. Não foi, mas enfim, segurou a popularidade. Foi terminando o auxílio emergencial, nós passamos de 600 para 300 reais, depois caiu e caiu junto à popularidade dele e aumentou a rejeição. E aí, Ricardo, a próxima atitude, contrariando os gostos do Guedes, é exatamente voltar ao auxílio emergencial.
É, não, e veja. Não é só voltar ao auxílio emergencial, né, Miriam? Eu acho que é importante dizer às pessoas o seguinte. O retorno do auxílio emergencial tem um propósito eleitoreiro, por causa do Bolsonaro, evidentemente, mas ele vem acompanhado de duas grandes bombas para a população mais pobre, que vocês trataram no último programa, né, que são, primeiro, né, para viabilizar 3 meses a mais de auxílio emergencial a R$250 para os muito pobres, né? Que vejam, gente, é importantíssimo manter o auxílio emergencial. É importante.
Não, é muito pelo contrário.
É fundamental, nós estamos falando do limite entre comer e não comer, morrer ou não de fome. Então, bancar o auxílio emergencial é um dever do Estado brasileiro. Ninguém de nós aqui discute isso. A questão é que, para bancar esse auxílio emergencial, a moeda de troca que o seu Paulo Guedes exige é a seguinte. Não, então tá, então para fazer isso, nós vamos fazer assim. A gente aprova uma emenda da Constituição para sempre, que a gente tira do povo piso de investimento em saúde e educação. E tem mais. Os outros direitos sociais, aí nós vamos falar para o povo o seguinte, aquela promessa que sempre houve de saúde, educação, seguridade social, gente, previdência, trabalho digno, moradia. Para tudo isso aqui, para viabilizar tudo isso aqui, o governo fica refém do que eles chamam de austeridade fiscal. Falando em português bem claro para a população, para pagar mais 3 meses de auxílio emergencial, eles querem aniquilar todos esses direitos para sempre. Eles querem entregar o orçamento público aos muito ricos. É disso que se trata. Então vejamos, é claro que o Bolsonaro age aqui por interesse particular e privado e eleitoral dele mesmo, porque ele não é capaz de elaborar planos tão maléficos quanto esse do Guedes. Mas a gente precisa destacar que existe por trás dessa proposta do auxílio emergencial um projeto de miséria, um projeto de fome, um projeto de exclusão que condenará a maior parte da população brasileira por décadas a um futuro sombrio. Então, acho que a questão aqui é a gente denunciar que, sob essa medida eleitoreira, ele esconde um projeto de morte, um projeto de exclusão e de miséria. Acho que esse é o ponto, Miriam.